Boa noite a todos. Agenda da 33ª sessão ordinária de 8 de novembro de 2021. Em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 33ª sessão ordinária de 8 de novembro de 2021. Peço ao secretário que confira o livro ata, por gentileza. Obrigado. Iniciando os trabalhos, coloco em votação a ata da sessão anterior. Os edis com o voto favorável permaneçam sentados. Os que forem contra, que se levantem. Declaro como aprovado. Solicito a leitura do expediente do dia, deixando em apreciação a seguir.
Expediente da 33ª sessão ordinária de 8 de novembro de 2021. Ofício número 269/2021 da Prefeitura Municipal de Guapirama. Encaminha mensagem de veto número 001 de 3 de novembro de 2021 e mensagem de veto número 002 de 3 de novembro de 2021. Mensagem número 001, de 3 de novembro de 2021, que trata do veto parcial ao parágrafo único do artigo 6º do projeto de lei número 034/2021. Mensagem número 002, de 3 de novembro de 2021, que trata do veto total ao projeto de lei de autoria do Poder Legislativo número 005/2021. Ofício número 274/2021 da Prefeitura Municipal de Guapirama. Encaminha a essa Egrégia Casa de Lei o projeto de lei número 035/2021, 036/2021 e 037/2021. Projeto de Lei número 035/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Estima a receita e fixa a despesa do município de Guapirama para o exercício financeiro de 2022. Projeto de Lei número 036/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Altera a meta de programa constante no PPA e na LDO para o exercício de 2021. Projeto de Lei número 037/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Executivo Municipal para o exercício de 2021. Projeto de Lei Legislativo número 007/2021, de autoria do vereador Fernando César de Souza, dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize seu abandono. Indicação número 133/2021, de autoria do vereador Fábio Gabriel dos Santos, indica que o Poder Executivo, juntamente com o Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Educação, promova a criação do projeto Horta Escolar nas escolas da Rede Municipal de Guapirama. Indicação número 134/2021, de autoria do vereador Fernando César de Souza, indica que nos finais de semana tenha funcionário na área de segurança no Hospital Municipal Nilson Nazarete Filho, no horário noturno. Indicação número 135/2021, de autoria do vereador Fernando César de Souza, indica a criação da Casa do Idoso, vinculado ao Grupo da Terceira Idade. Indicação número 136/2021, de autoria do vereador Fábio Gabriel dos Santos, indica que seja feito pela Secretaria Municipal de Saúde, palestras e mutirão de exames antígeno prostático específico, PSA, para a campanha denominada Novembro Azul, voltada à prevenção à saúde do homem.
Encaminho os projetos de lei número 035, 036 e 037/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, e o projeto de lei legislativo número 007/2021, de autoria do vereador Fernando César de Souza, ao órgão jurídico desta Câmara, para ser instruído com o parecer orientador. Encaminho os projetos de lei número 035, 036 e 037/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. O projeto de lei legislativo número 007/2021, de autoria do vereador Fernando César de Souza, e as mensagens do veto número 001 e 002 à Comissão de Justiça e Redação para análise e emissão de parecer. Encaminho os projetos de lei número 035, 036 e 037/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise e emissão de parecer. Não havendo ordem do dia, deixo agora a palavra livre.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedo a palavra ao novo vereador Kine de André Búbilo por tempo de 5 minutos, com 1 minuto para a conclusão.
Boa noite a todos. Boa noite, mais uma vez, Codoado. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos que nos acompanham pela rede social. Convoco a Comissão de Justiça e Redação para analisar e emitir parecer aos projetos de lei número 035, 036 e 037/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, ao projeto de lei legislativo número 007/2021, de autoria do vereador Fernando César de Souza, e as mensagens de veto número 001 e 002. Na terça-feira, 16 de novembro, às 19 horas. Convoco a Comissão de Finanças e Orçamentos para analisar e emitir parecer aos projetos de lei número 035, 036 e 037/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, na terça-feira, 16 de novembro, às 19h30. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Obrigado ao novo vereador. A palavra continua livre.
Peço a palavra, presidente.
Cedo a palavra ao novo vereador Fernando, por tempo de 5 minutos, com 1 minuto para a conclusão.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez a aprovação do projeto 05/2021, de minha autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, eventos culturais e similares, pelas razões e justificativas a seguir exposta. Eu estou vendo aqui que veio um veto total do Executivo, e eu li brevemente aqui dizendo que o município já encontra uma lei 610 de 29 de agosto de 2017. Eu gostaria de perguntar para vocês se em alguns desses eventos de jogos ou qualquer tipo de evento, se vocês viram algum anúncio voltado a antidrogas. Eu não vi até hoje. Ou eu não sei se é porque eu participo pouco, mas de todos que eu participei, eu não presenciei nenhum vídeo educativo, ninguém dizendo nada. Então, assim, recebeu esse veto total, que vai ser passado pelas comissões novamente. O nobre vereador Kennedy acabou de dizer aqui. Eu não sei o porquê isso. Tá? De repente, se nós fôssemos vereador da base, de repente ele não vetava. Então, eu gostaria que o executivo olhasse um pouquinho mais com carinho esses projetos, que eu estou achando que ele não está olhando, não. Estão dando algumas justificativas lá e está voltando. Não adianta nada o vereador se esforçar, buscar projetos para estar colocando nessa casa de leis e chega lá o executivo vetar. Eu acho que a onda é colocar indicação. Pelo menos a indicação chega no executivo, com certeza ele nem vai ler, porque nem resposta ele está dando. Né? Então a onda é colocar indicação. Também aqui, hoje, coloquei mais duas indicações, porque eu estou achando que o projeto não vai adiantar. Então, vamos, mais uma vez, insistir em estar colocando indicações para ver se o executivo, toda a equipe que analisa, olhem com bons olhos os nossos trabalhos. Os nossos trabalhos está ficando aqui nessa casa de leis, só em aprovar os projetos que vêm do executivo e nós estarmos formulando algumas indicações. Então, projeto, estão vendo que chega lá e veta. Acho que teve um veto também de uma emenda do nobre vereador Fábio, mas enfim. Eu acredito que ele vai fazer o comentário. Coloquei mais duas indicações hoje. Indica que nos finais de semana tenha funcionário na área de segurança no Hospital Municipal Nils Nazaré de Filho no horário noturno. Por que eu coloquei essa indicação? Porque existe funcionário de indicação invadindo estabelecimento público e fazendo vídeo. Isso é uma vergonha. E pela informação a mando do prefeito ainda. Mais vergonhoso ainda. Então, coloquei essa indicação aqui, eu acredito que não vai ser acatado nem hoje, nem amanhã, e nem nunca. Mas, enfim, o nosso trabalho a gente tem que estar fazendo. Tá? Indiquei aqui também, indica a criação da casa do idoso vinculado ao grupo terceira idade. A justificativa é que sugere ao Poder Executivo a criação da Casa do Idoso vinculado ao Grupo da Terceira Idade, no município de Guapirama. No antigo Hospital Municipal, com salas de jogos, TVs, atendimento especializado, refeitório para uma alimentação adequada, além de espaço para fazer atividades físicas, entre outras. Mas eu acredito que também, como foi esse projeto que eu apresentei, é que ele não pode vetar a indicação, mas senão ele vetaria. Entrei com outro projeto aqui também, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize o abandono. São esses veículos que as pessoas não fazem uso mais que está à beira das calçadas, em frente à casa dos proprietários. Então, pedi que o executivo, ele também não veta esse projeto aqui. Porque senão, se vetar todos os nossos projetos, o que nós vamos estar fazendo aqui? Só aprovando os projetos que o executivo manda? Então, eu espero que passe pelas comissões, que seja aprovado pelos nobres vereadores, que chegue no executivo e que ele não vete mais um projeto. Porque o anterior que eu apresentei, pela justificativa dele, é que já vem fazendo esse trabalho no município. O trabalho que, na verdade, eu desconheço. Se ele tiver essa pessoa que faça esse trabalho nos eventos, eu convido ele para estar vindo apresentar aqui nessa Casa de Leis, para as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Mas ele não vai vir. Garanto. Então, que esse outro projeto que eu estou apresentando hoje, que ele não vete, né? Mas vamos aguardar aí. Muito obrigado.
Obrigado ao nobre vereador. A palavra continua livre.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedo a palavra ao nobre vereador Fábio Gabriel dos Santos. Tempo de 5 minutos, com 1 minuto para a conclusão.
Uma boa noite a todos. Boa noite a Clodoaldo, mais uma vez, pela presença. A todos que acompanham pela rede social. Falando um pouco aqui sobre o veto de uma emenda que eu propus ao projeto de lei vinda do Executivo, onde o Executivo justifica que o município de Guapirama ainda não possui uma norma específica que trata sobre a proibição de fumar em locais definidos como proibido. E ele cita também aqui leis federais, estaduais, que já existem há algum tempo, onde um dos parágrafos diz que deverá ser afixado aviso de proibição em pontos de ampla visibilidade, com indicação de telefone e endereço dos órgãos estaduais responsáveis pela vigilância sanitária e pela defesa do consumidor. Esse artigo trata de uma lei do Estado do Paraná, lei número 16.239, de 29 de setembro de 2009. E na justificativa aqui, o Executivo também colocou para nós que não impede a proibição da prática de fumar nos locais proibidos, assim definidos pela legislação federal e estadual, eis que a vigilância sanitária deve atuar na fiscalização. Coisa que eu acredito que nunca foi feita aqui, né? Então, assim, vamos cobrar para que a vigilância faça essa fiscalização. Falando sobre as duas indicações que coloquei hoje, a primeira, indicando para que o Poder Executivo, juntamente com o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Educação, promova a criação do projeto Horta Escolar nas escolas municipais de Guapirama. Eu vou ler aqui bem rapidinho a justificativa que eu coloquei para essa indicação. O contato mais próximo com a natureza, desde a infância, além de ser benéfico à saúde, contribui para a conscientização sobre o cuidado para com o meio ambiente. Justifique-se a necessidade dessa atividade pedagógica com a implantação da horta para ser um espaço educador sustentável, que estimula a percepção e a valorização do meio ambiente, bem como desperta nos educandos o interesse pelo cultivo e consumo de hortaliças naturais. Cito aqui alguns dos principais projetos dessa indicação. Incentivar a boa alimentação, saúde e, consequentemente, o bem-estar dos alunos e seus familiares. A alimentação saudável é responsável, entre outros fatores, pelo crescimento e desenvolvimento das crianças e também ajuda na prevenção de problemas de saúde em curto prazo, como deficiência de ferro, e a longo prazo, como diabetes, pressão alta e doenças cardíacas. Integração das atividades de trabalho coletivo, levando-se a ter conhecimento e a tomar gosto pelo cultivo de hortas domésticas, promovendo a divisão de tarefas e cooperação, a integração através de trabalho em grupo fora da sala de aula. Demonstrar a importância das hortaliças na alimentação, principalmente daquelas que são produzidas na escola, em casa ou pelo agricultor familiar. Os hábitos alimentares são formados na infância e tendem a permanecer na vida adulta. Por isso, é importante estimular logo nos primeiros anos de vida da criança o consumo de alimentos saudáveis e variados. Dar conhecimento dos diferentes tipos de alimento, bem como época de plantio, como cultivá-las e nutrientes presentes. O projeto estimula o contato dos alunos com frutas, legumes, verduras e favorece o conhecimento sobre a origem de cada um. Estimular o interesse do trabalho no solo, demonstrando que é dele que retiramos nosso alimento diário e, portanto, ter mais respeito para com ele. Os alunos plantam e observam o crescimento das sementes, aprendem a importância da água e dos nutrientes durante todo o processo. Isso possibilita a criança valorizar o trabalho manual, além de estudar conceitos relacionados a matérias escolares como ciência e matemática. A outra indicação, não menos importante, para que a Secretaria Municipal de Saúde promova palestras e mutirão de exames antígeno prostático específico, que é um exame de sangue, o PSA. Né? A campanha Novembro Azul, que é comemorada anualmente em todo o país, ela serve para alertar e conscientizar sobre a promoção da saúde do homem e prevenção do câncer de próstata, apontado como um dos tumores de maior incidência na população masculina. Alguns anos atrás, o município fez um mutirão desse, de exame de sangue, de análise sanguínea do PSA. Na oportunidade, foram diagnosticados vários exames com alterações, onde os pacientes foram encaminhados para o médico especialista, no caso, o urologista, né? E, em seguida, iniciado o tratamento. É importante destacar que o diagnóstico precoce é uma das formas mais eficientes de luta contra a doença, que pode começar de forma silenciosa, antes de chegar a um estágio mais avançado. E a análise sanguínea do PSA é um dos exames indicados para rastreamento do câncer de próstata em homens assintomáticos, e também é um dos primeiros exames realizados em homens que apresentam sintomas que podem indicar problemas como inflamação, infecção da próstata ou até mesmo câncer. Tem estimativas aí recentes de que o câncer tem aumentado em todo o mundo. Portanto, medidas preventivas devem ser amplamente implementadas e divulgadas, a fim de levar ao cidadão o conhecimento sobre a saúde em diversas esferas. Homem quase não procura médico. É raro. Nós, ali como funcionários da saúde, o Fernando tem conhecimento disso, o Roberto tem conhecimento disso. A maioria das consultas ali, quem mais procura são as mulheres. E precisa ser feito um trabalho de conscientização assim, mais clara, mais presente para a saúde do homem. Certo? E ainda mais agora, em época de pandemia, onde tanto homens quanto mulheres, muitos se afastaram de fazer os exames preventivos. Então, essas são as razões pelas quais peço o apoio mais uma vez de vocês para a presente indicação, para aprovação delas, né? E que em seguida elas sigam para o executivo tomar as medidas necessárias. Para terminar, eu gostaria de deixar aqui a minha solidariedade a todos os familiares da senhora Terezinha Anitta, que faleceu na madrugada de hoje, né? Então, peço a Deus que ampare e conforte todos os corações dos familiares pela dor que estão sentindo nesse momento tão difícil. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite.
Obrigado ao nobre vereador Fábio Gabriel de Santos. A palavra continua livre.
Essa palavra, senhor presidente.
Cedo a palavra ao nobre vereador Elcio Deschag. Tempo de 5 minutos com 1 minuto para a conclusão.
Mais uma vez, boa noite a todos, parlamentares dessa Casa de Leis, Codoaldo, amigo da gente, aqui presente, sempre bem-vindo, está sempre com nós, né? É uma alegria imensa. Aos funcionários dessa casa, boa noite. E todos aqueles que nos assistem através da rede social, seja ela qual for, aos internautas que nos assistem, são bastante, pelo que eu vejo. Está sempre aumentando, isso aí é importante. Dizer aos amigos Edis e aqueles que estão em casa, eu, na qualidade de engenheiro agrônomo também, do município, e parlamentar, eu tenho que fazer a minha lição de casa. Hoje, na Emater, que é IDR Paraná. Até a gente acostumar com essa sigla aí, vai uns tempos ainda. Hoje é IDR Paraná. Houve uma fusão de vários órgãos ligados à agropecuária do Estado e se tornou IDR. Dizer a vocês que o Castra Pet continua. Por que que eu insisto nesse Castra Pet? Eu insisto porque essa castração vai acontecer no dia 16 de novembro, logo após o feriado, né? Não me falha a memória, numa terça-feira, se alguém puder me ajudar aí, numa terça-feira, né? Inclusive vai ser reunião, a sessão aqui nessa casa, na terça, né? Castrapet continua, só que as inscrições para cães, machos e gatos, evidentemente, macho. As inscrições que terminaram foram para fêmeas. Fêmeas e cães, no caso, cadelas, né? Esse é o nome correto para fêmeas e cães, é cadelas. Terminaram as inscrições e para as gatas, as felinas, né? Mas para cães, machos e felinos, ou seja, gatos, machos, as inscrições continuam até sexta-feira, deixar bem claro, tem que insistir nisso porque é uma pena, é um total de 121 animais, de forma gratuita. Aliás, tem alguém pagando, nossos próprios impostos pagam isso, não tem nada de graça nesse mundo, tem alguém pagando, nossos impostos estão pagando isso. 121 inscrições, nós precisamos preencher esse número de vaga dos animais. Sabemos que a tendência é ter uma procura maior em encastrar cadelas, encastrar gatas, por ser fêmea. Imaginamos que a proliferação, que a procriação seja maior quando você tem fêmea sem castrar. Então a procura, evidentemente, foi maior. Mas as inscrições continuam para machos da espécie canina e machos da espécie felina até na sexta-feira. E espero que ficou bem esclarecido. A respeito da indicação do nosso nobre vereador Fabinho, é muito prazerosa, é muito notória a importância dessa indicação nas questões das hortas escolares. A única coisa que precisa ter cuidado, é evidente, eu, como engenheiro agrônomo da prefeitura, em convênio com o IDR Paraná, jamais vou votar contra uma indicação dessa. Indicação de uma grandeza imensa, uma vez que nossos alunos, os adolescentes, vão poder estar aprendendo a cultivar esses alimentos. A única preocupação que eu tenho, nobre vereador, é que tem as férias escolares, as férias de julho, as férias de final de ano, dezembro, janeiro, que vai até lá para o próximo de fevereiro, os feriados prolongados, que no Brasil tem muito isso, né? Feriados prolongados, tem bastante, e os próprios finais de semana. Essas hortas vão ficar, imagino eu, sem ninguém cuidar disso. Mas volto a dizer, o meu voto será favorável para essa indicação. Eu não posso ser contra isso. É ficar bem atento se vai ter algum funcionário para cuidar dessa horta nos finais de semana, dessa horta nos feriados prolongados, dessa horta na férias de julho, dessa horta nas férias de dezembro, que é um período longo, e que a planta não tem culpa nenhuma. A planta quer tomar água, a planta quer se alimentar, a planta quer cuidado, quer zelo, quer alguém capinando o matinho que está no pé dela. Ela não entende essa questão da folga do ser humano. Ela não sabe o que é isso. Quando eu estudava em escola agrícola, que eu sou técnico em agropecuária, bem antes de ser engenheiro agrônomo, o maior problema que nós tínhamos nas escolas agrotécnicas era nas férias. Quando voltava, o mato estava tomando conta das hortas, das lavouras, porque ficavam 2 meses, em dezembro, de férias. Muitas vezes o governo do estado não tinha funcionário ou a prefeitura para cuidar dessas hortas. A planta não entende o que é isso. Não entende. Então, mas é muito bem-vindo, vereador. Eu estou pronto a apoiar. Jamais vou votar contrário a isso. Só esse cuidado que eu vejo. A prefeitura, muitas vezes, não vai disponibilizar funcionário para capinar a horta. Não vai disponibilizar funcionário nas férias de dezembro, de meio de ano. Eu acredito que não. Aluno é assim, eu já fui aluno há muito tempo. De escola fundamental, ensino médio, fui acadêmico de faculdade. Se não fizer parte de uma disciplina escolar, estou terminando minha fala. Se não fizer parte de uma disciplina escolar, o aluno muitas vezes não está se importando com esse alimento saudável. Quando é disciplina, ele se importa, porque tem notas no boletim dele. Entenderam? E também, mas é muito importante isso aí. Eu não vou jamais ser contra isso aí. A horta tem que ser tratada igual um jardim. Jardim tem que ser irrigado, tem que ser roçado, tem que ser cuidado. Uma horta não pode plantar e dar as costas para ela. Por que no jardim tem que ter um jardineiro? Em Guapirama tem isso, jardineiro. Porque tem que ser cuidado. Não é plantar e deixar lá. Os cuidados de forma espontânea é muito complexo. Quando fala de você cuidar de uma forma espontânea sem estar recebendo por isso, o brasileiro não gosta muito disso, não. Mas parabéns mais uma vez, eu vou estar pronto de apoiar nobre vereador. Forte abraço a todos e a quem nos assiste de casa. Que Deus abençoe cada um e continue prestigiando esse nosso trabalho. Uma boa noite.
Obrigado ao nobre vereador Elcio. A palavra continua livre. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos novos vereadores. Gostaria também de agradecer nosso amigo Clodoaldo por estar presente. Gostaria também de agradecer a quem está acompanhando pelas redes sociais. E às vezes o pessoal de casa estão se perguntando, cadê o nosso amigo Daniel de Souza Borges, o Didi. Desde já gostaria de estar colocando a todos que estão acompanhando que o nobre vereador fez uma cirurgia e por esse motivo ele não pôde estar presente na sessão. E desde já gostaria de desejar uma boa recuperação para que logo, logo ele possa estar presente aqui com a gente mais uma vez, certo? Gostaria também de deixar aqui meus sinceros sentimentos à família da dona Terezinha Anitta, né? Que acabou falecendo. Fica nossos sinceros sentimentos aqui também. Vou estar lendo aqui as mensagens que veio dos vetos dos novos vereadores, certo? Então, mensagem de número 01, que é a 01 de 3 de novembro de 2021. Em conformidade com o disposto no artigo 67, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, apresento o veto parcial ao parágrafo único do artigo 6º do Projeto de Lei número 034/2021, que dispõe sobre a cessão de uso para a realização de eventos particulares ou públicos de pessoas físicas ou jurídicas no Parque de Exposição Alcides Prudente Pavan, Clube Municipal de Ginásio de Esportes Arzeu Xavier Dias dos Reis e das outras providências, pelas razões justificativas a seguir expostas. O projeto de lei número 34/2021, em seu artigo 6º, dispõe que a pessoa, empresa ou instituição promotora do evento ficará responsável por quaisquer danos que por ocasião de sua realização forem acarretados às instalações dos equipamentos públicos utilizados. O referido projeto de lei sofreu emenda aditiva número 009/2021 para constar o parágrafo único. Parágrafo único, por razões de segurança e expressamente proibido fumar nas dependências dos espaços objeto de sessão, cabendo aos órgãos de vigilância sanitária do município fiscalizar o cumprimento da lei. Caso desrespeite a norma, o responsável, empresa ou instituição promotora do evento será multado em valor a ser definido pelo Poder Executivo. Razões e justificativa do veto. Quanto à matéria em comento, reportamos-nos à Lei Federal número 9.294, de 15 de julho de 1996, chamada Lei Murad, que dispõe em seu artigo 2, inciso 1º, o seguinte. O artigo 2. É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo, fechado, privado ou público. Inciso 1º. Incluem-se nas disposições desse artigo as repartições públicas ou hospitais em postos de saúde, as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo e as salas de teatro e cinema. A referida lei foi regulamentada pelo Decreto número 2018, de 1º de outubro de 1996, alterado pelo Decreto número 8.262, de 31 de maio de 2014, o qual, em seu inciso 1º do artigo 2º, passou a constar: recinto coletivo fechado, local público ou privado, acessível ao público em geral ou de uso coletivo, total ou parcialmente fechado, em qualquer de seus lados por parede divisória, teto todo ou telhado, de forma permanente ou provisória. Na mesma linha, o Estado do Paraná editou a Lei número 16.239, de 29 de setembro de 2009, o qual, em seu artigo 2, inciso 1º ao inciso 4º, a seguinte. O artigo 2. Fica proibido no território do Estado do Paraná, em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbo ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, que produza fumaça, em uso de cigarro eletrônico. Inciso 1º. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos recintos de uso coletivo total ou parcialmente fechados, em qualquer dos seus lados, por parede divisória, teto ou telhado, ainda que provisório, onde haja permanência ou circulação de pessoas. Para, inciso 2, para os fins dessa lei, a expressão recintos de uso coletivo compreende, dentro de outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte ou de entretenimentos, áreas comuns de condomínios, casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros comerciais, banco ou similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escola, museus, bibliotecas, espaços de exposição, veículos públicos ou privados de transporte coletivo, viaturas oficiais de qualquer espécie e táxi. No inciso 3º, nos locais previstos nos parágrafos 1º e 2 deste artigo, deverá ser afixado aviso na proibição em ponto de ampla visibilidade, com indicação de telefones e endereços dos órgãos estaduais responsáveis pela vigilância sanitária e pela defesa do consumidor. Inciso 4º, fica proibido também fumar em veículos que estejam transportando crianças ou gestantes. Salienta-se que o município de Guapirama ainda não possui norma específica que trata da proibição de fumar em locais definidos como proibido, portanto, devendo seguir as normas de nível federal e estadual, já que são, obviamente, de aplicabilidade a nível federal e estadual, respectivamente. Não obstante a proibição da prática de fumar nos locais proibidos, assim definidos pela legislação federal e estadual, eis que a vigilância sanitária deve atuar na fiscalização, bem como aplicar as medidas necessárias para o devido cumprimento das normas, inclusive nas sanções definidas naquelas legislações, em especial ao contido no artigo 3º da norma estadual já mencionada. Da mesma forma, a placa de informação e o aviso de proibir fumar deve estar fixada nos prédios dos órgãos públicos, nos termos do inciso do artigo 2º da Lei Estadual número 16.239, de 29 de setembro de 2009. Entendemos que o parágrafo único, objeto da emenda parlamentar, torna-se isolado sem uma norma municipal, legislação específica que dispõe sobre a proibição, bem como regulamenta restrição de fumar em locais proibidos, podendo causar conflitos no cumprimento da fiscalização realizada pelos agentes de vigilância sanitária. Essas são as razões que me levam a vetar parcialmente o projeto de lei em questão, parágrafo único do artigo 6º, as quais submetem a elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Essa foi a mensagem do veto à emenda. E tenho também aqui a mensagem número 2, em conformidade com o disposto no artigo 67, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, apresento veto total ao projeto de lei autoria do Poder Legislativo número 005, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, eventos culturais e similares, pelas razões justificativas a seguir expostas. Razões e justificativa do veto. Entendemos que a matéria, objeto de respectivo projeto de lei de autoria da Câmara Municipal, é relevante e de suma importância na prevenção de drogas. O município de Guapirama já editou a Lei número 610/610 de 29 de agosto de 2017, que dispõe sobre a implantação e regulamentação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, no município de Guapirama. A referida legislação tem o objetivo de prevenção do uso de drogas, assim como a dispõe o artigo 1º, inciso 1º, se não vejamos. O PROERD é um programa desenvolvido pelas polícias militares do Brasil, com atuação diretamente nas escolas, onde policiais militares e instrutores realizam seu trabalho instrutivo preventivo, com as aulas presenciais, utilizando-se de recursos e didáticas devidamente direcionadas a cada público, assistindo de forma que aproxima e fortalece os trabalhos da segurança pública junto à comunidade através dessa modalidade de policiamento comunitário. Sem prejuízo da realização dos projetos voltados à população em geral, o PROERD atua especificamente nas escolas, onde busca o aprendizado e a conscientização por parte dos alunos quanto à prejudicialidade do uso de drogas. Já através da Lei nº 30 de 2017, de agosto de 2005, o qual foi instituído o Conselho Municipal Antidrogas, COMAD, voltado a atender a população por um todo, em que possui como finalidade principal o artigo 2, instituir e desenvolver o Programa Municipal Antidrogas, PROMAD, destinando ao desenvolvimento das ações de redução da demanda de drogas. Salienta-se ainda que o teor do referido projeto de lei já encontra-se em atuação nas escolas pelos professores e coordenadores, bem como pelo trabalho realizado pelo Conselho Municipal Antidrogas, COMAD. Portanto, em que pese a louvável iniciativa do nobre vereador, autor do respectivo projeto, bem como considerando a relevância, a importância da matéria em questão, eis que o município de Guapirama possui uma quantidade de pessoal voltado aos recursos humanos, estritamente limitados, muitas vezes dificultando até mesmo a execução dos serviços necessários e urgentes, assim ficando por hora prejudicado o atendimento do teor do referido projeto de lei, por não possuir condições técnicas de atendimento. Em razão aos... atendimentos. Então, essa é a primeira mensagem, número 2, ao projeto de lei, certo? Caso não tenha as mensagens, estão aqui, podem pegar ali com a secretária Juliana. É, o município hoje encontra com poucas pessoas praticamente com casos da Covid, né? Graças a Deus a gente está mais uma vez nos livrando disso. Então fica mais essa informação aí a todos, certo? E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convoco os vereadores para a 34ª sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de novembro, em hora e local regimental. Em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho da presente sessão.